É a Beatriz e o 20 SBS, a evocação de Diana de Gales, agora quando passam 20 anos sobre a sua morte no trágico despiste de automóvel num túnel em Paris, leva a abrir álbuns de memórias. Entre estas está as de uma etapa portuguesa, uma história que meteu o então presidente Mário Soares e que este às vezes contava com um sorriso a piscar o olho. A história dos suspensórios. Pois bem, Diana e Carlos de Gales estiveram em Portugal em fevereiro de 1987. A viagem de 4 dias retribuía a visita que o presidente Mário Soares tinha feito a Londres no ano anterior e coincidiu com a celebração dos 600 anos do casamento do rei português Dom João I com Filipa de Lencastre, neta do rei Eduardo III de Inglaterra. Vale pegar no que escreveu Patrick Jefferson no livro de memórias Shadows of a Princess. Ele trabalhou vários anos como secretário pessoal da princesa de Gales, depois de ter sido contratado como estribeiro-mor de Diana. Escreve ele, em 87, o Palácio de Kensington, a residência oficial dos príncipes de Gales, era o pano de fundo de um casamento moribundo. As paredes do palácio tinham testemunhado muitas zangas e ouvido palavras de raiva e de irritação. Ora bem, pouco depois de entrar ao serviço de Diana, em 87, Jefferson rapidamente se apercebeu de que o casamento estava em cada livre, o casamento entre Diana e Carlos. A principal preocupação dos funcionários que então trabalhavam para Carlos e Diana era a de manter as aparências, esconder, vamos chamar-lhe, roupa suja bem longe dos olhares do público, da imprensa, dos paparazzi. Isso nem sempre era fácil, sobretudo durante as visitas ao estrangeiro, quando dezenas de jornalistas estrangeiros se juntavam ao corpo de correspondentes reais britânicos para analisar ao pormenor o estado do matrimónio real. Em Portugal, os príncipes de Gales ficaram 2 noites no sumptuoso Palácio de Queluz, às portas de Lisboa, e uma outra num hotel do Porto. Aparentemente, Diana ficou encantada com as instalações do Palácio de Queluz e, sobretudo, com a cama centenária e romântica, com dossel e colcha de seda em cor de pêssego. Uma cama que não deveria ser usada por uma pessoa só, disse ela a um elemento do staff. Mas ela ficou irritada com o facto de a Casa Real, em Londres, o Palácio de Buckingham, ter informado os serviços de protocolo de Estado em Portugal de que seriam necessários 2 quartos de dormir no Palácio de Queluz, de forma a facilitar os preparativos matinais do criado do príncipe e da camareira da princesa. Os tabloides britânicos adoraram esta história, que ficou na altura divulgada. Dedicaram muitas páginas ao facto de Carlos e Diana ocuparem oficialmente, pela primeira vez, quartos separados. Seria este o primeiro sinal público que confirmava os rumores sobre problemas no seio do casal? Durante a visita, no entanto, Diana parecia sempre bem disposta, divertida. Em Portugal, ela estava sobretudo empenhada em ofuscar e irritar o príncipe Carlos, diz a historiadora Sarah Bedford, agora com 79 anos, atual viscondessa Bangor e autora da biografia Diana, publicada em 2006. A princesa brincou e flertou de forma até ostensiva com o presidente de Portugal, diz ainda Sarah Bradford, que viveu muitos anos em Portugal e é autora de livros, por exemplo, sobre o vinho do Porto. A visita dos príncipes de Gales a Portugal ficou naquele ano de 87 marcada pelo tempo frio e chuvoso e por alguns percalços. No aeroporto de Lisboa, por exemplo, os chapéus de chuva e os autocarros substituíram as passadeiras vermelhas tão ensopadas que se tornaram impraticáveis. O mau tempo obrigou a mudanças de trajeto automóvel por causa de ruas obstruídas por árvores caídas em Lisboa. O Jeep Range Rover, que liderava a comitiva real, avariou-se, teve mesmo de ser empurrado à mão para deixar passar o carro dos príncipes. Durante a visita ao Palácio Nacional de Sintra, para a inauguração de uma lápide e alto relevo com o busto de Dona Filipa de Lencastre, a cortina que cobria o busto não desceu. Foi a gargalhada geral. O ponto alto desta visita, no entanto, foi o jantar de gala que o Presidente da República, Mário Soares, ofereceu no Palácio da Ajuda na primeira noite da visita. Diana foi, naturalmente, o centro das atenções, de tiara na cabeça, uma tiara presente da Rainha Isabel II, e um vestido qualificado como deslumbrante, em veludo martelado, azul safira, que deixava a descoberto os ombros e o pescoço da princesa. Dado um momento, Mário Soares perguntou-lhe: então, Não tem frio, respondeu Diana. Não, mas se estivesse, tenho a certeza que o senhor tiraria o seu casaco para me manter aquecida, respondeu Diana. Teria imensa honra, contou Mário Soares várias vezes, em conversas com amigos. Pois bem, quando já estavam sentados numa mesa central para 16 pessoas, iluminada à luz de velas, Diana reparou nos suspensórios brancos por baixo do casaco do smoking preto do presidente Soares. Tocou-lhe com os dedos, puxou-os e brincou com Mário Soares, que na altura tinha 62 anos. O senhor é socialista, disse ela. Os suspensórios então não deveriam ser vermelhos, disse com um sorriso. A conversa decorreu sempre através de intérprete. Mário Soares não se dava bem com a língua inglesa, preferiu sempre o francês, para além do português, claro. E foi esta conversa transcrita em pelo menos duas biografias da Princesa de Gales. A ementa no Palácio da Ajuda incluía sopa de lagosta, perdiz e um doce conventual do Alentejo. No final, houve fados. Na noite seguinte, durante um espetáculo de bailado na Fundação Gulbenkian, no centro de Lisboa, a princesa, que na altura tinha 25 anos, voltou a brincar com o sexagenário presidente português. Então, de que cor são hoje? Perguntou com um olhar maroto. Perguntou pela cor dos suspensórios. Mário Soares abriu o casaco, mostrou os suspensórios, eram os mesmos. Ela voltou a puxá-los, sempre com o mesmo olhar de flerte traquinas. Os correspondentes notaram que o príncipe Carlos se fazia transportar pelas ruas de Lisboa, de Sintra, Queluz, Porto, sempre com uma expressão austera, macambúzia. A visita de Carlos e Diana a Portugal foi o meu primeiro encontro com a transição da fase para todo o sempre para a fase tirem-me daqui, escreveu Alan Hamilton, um veterano correspondente real do diário The Times. Ela passou o jantar na ajuda a brincar com os suspensórios do presidente Soares. Ainda segundo Bradford, a atitude brincalhona de Diana em público era a forma de ela desafiar Carlos. Era uma das suas poucas armas que lhe restavam, algo que ela podia fazer sem dar aso a ataques de cólera, diz Bradford. Patrick Jefferson concorda. Em suma, a visita dos príncipes de Gales à mais antiga nação aliada passou para a história como a primeira vez em que se soube que eles, Carlos e Diana, dormiam em quartos separados. Esta revelação alimentaria a ânsia dos jornais britânicos nos 5 anos seguintes, por qualquer sinal que deixasse transparecer o mínimo problema matrimonial no casal. Estes sinais tornaram-se ainda mais óbvios quando a princesa começou a partilhar as suas frustrações com correspondentes reais de tabloides como o Daily Mail ou o Daily Star. Tanto Carlos como Diana revelaram na década de 90 que na altura em que visitaram Portugal, em fevereiro de 87, já estavam ambos envolvidos com outras pessoas. Francisco Sena Santos, SBS, em Portugal.